Vamos começar, né, adorando a Deus nessa tarde maravilhosa, com o sol radiante. Vocês já pararam para pensar que Deus fez os céus, a terra, tudo premeditadamente, e nos fez, e nos criou, para que a gente desfrute de tudo isso. Para que a gente desfrute desta terra, dos alimentos, da companhia dos animais. Deus nos deu tudo isso por amor a nós, porque Ele nos ama, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe daquilo que nos faz mal e Ele sabe daquilo que nos faz bem. Então, Ele nos deixou uma cartilha de como proceder, do que escolher, o que escolher das coisas deste mundo para o nosso bem. Deus fez tudo para o nosso bem. Infelizmente, o homem não sabe aproveitar das coisas de Deus. E às vezes usa aquilo que seria bom. Usa para o mal. Então Deus, na sua misericórdia, nos enviou o Espírito Santo para nos dar uma coisa que se chama discernimento. Nem tudo aquilo que tem aparência de bom é bom. E nem tudo aquilo que tem aparência de mal é mal. Somente o Espírito Santo nos dá essa capacidade de discernir. Então, nós temos tudo para viver uma vida de vitória, uma vida abençoada nesta terra. Sem dificuldades? Não, com dificuldades. Porque este mundo jaz no maligno. Nós estamos neste mundo, mas este mundo, ele é passageiro. Deus nos deu as coisas que estão nesta terra para desfrutarmos. Mas Ele nos deu outra pátria, amados. E essa pátria não está aqui neste mundo. Ele nos deu uma pátria eterna. Ele nos deu uma pátria para a eternidade. Para desfrutarmos a eternidade com Deus. Olha que lindo. Jesus veio para nos trazer uma pátria para desfrutarmos a eternidade com Deus. E não deve haver melhor sensação, melhor regozijo do que estar com Deus. Não pode haver, amados. É impossível. Porque se Jesus fez toda aquela obra poderosa, obra maravilhosa para nos dar salvação, e essa salvação é passar a eternidade com Deus, não pode haver coisa melhor. Então nós temos que agradecer. Agradecer porque não precisamos trabalhar para entrar nesse reino, nós precisamos crer. Você não precisa fazer obra nenhuma. A obra foi feita por Jesus. Olha que maravilha. A obra para que você passe a eternidade com Deus já foi feita. Em Cristo. Nós temos somente que crer e nos submeter a uma cartilha, a esta palavra. Que não é fardo. Que não é pesada. Porque senão nós não conseguiríamos viver a palavra de Deus. Mas nós temos condições de viver a palavra de Deus. Pela nova natureza que temos. Pelo novo nascimento. Por essa condição maravilhosa. Então vamos agradecer. Mesmo que você esteja achando, os discípulos diziam para Jesus, que discurso duro que Jesus está dizendo quando ele disse que ele era o pão vivo que desceu do céu. Mesmo que esse discurso de agora soe como algo tão longínquo da tua realidade. Aceite, porque Ele é a verdade. Jesus nos trouxe algo maravilhoso, chamado vida eterna com Deus, que é a salvação. Então, vamos aceitar, vamos nos submeter à verdade e agradecer. Então, nessa tarde, erga tuas mãos e vamos agradecer pela salvação, pela vida eterna com Deus. Obrigada, Pai. Nessa tarde, nós te agradecemos, Senhor, mesmo que isso não seja palpável aos olhos, aos sentimentos dos meus irmãos e a mim mesmo, nós te agradecemos porque esta é a verdade. Passar a vida eterna com nosso Deus, com nosso Criador, aquele que nos amou primeiro, aquele que enviou o próprio Filho por amor a nós. Obrigada, Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Pela vida que o Senhor nos deu, pela vida eterna, pelo reino que o Senhor trouxe, por meio de Jesus Cristo, obrigada. Nós te agradecemos nessa tarde, Pai. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas nossas casas, te agradecemos pelos esposos, pelas esposas, te agradecemos pelos nossos pais, te agradecemos por tudo que nos circunda, Pai. Te agradecemos pelas plantas, pelos animais. Oh, glória a Deus, honras e glórias ao nosso Deus. Toda honra, toda glória a Ti, Jesus, que foi por meio de Jesus que Deus fez todas as coisas. Obrigada, nós te louvamos nessa tarde. O nosso coração se enche de alegria, o nosso coração está cheio de alegria. Porque Jesus nos trouxe um reino de paz, justiça e alegria no Espírito. Então nós te agradecemos pela paz. Nós te agradecemos, Senhor, pela alegria no Espírito. Nós te agradecemos por essa justiça que nenhum outro poderia trazer para nós. Toda a obra de Jesus naquela cruz. Obrigada por essa justiça. Obrigada porque somos justificados. Obrigada, Pai, porque tudo que temos, tudo que somos, foi por intermédio de Jesus Cristo. Então nós te agradecemos nessa tarde, Pai. As nossas mãos se levantam, nossos braços se erguem para agradecer. Glória a Deus pela nova natureza que temos, pela eternidade. Muito obrigada, Pai. Te agradecemos. Em nome de Jesus te louvamos. Ainda hoje, amados, eu estava pensando, estava com a minha mãe, minha irmã, e nós começamos a orar e eu perguntei, como que eu vou orar? E aí eu pensei, como que Paulo orava? O que Paulo orava? E fui ler. Como que você ora? O que você tem orado? O que você tem pedido a Deus? O que eu tenho pedido a Deus? Eu vou ler uma passagem. Eu vou ler duas orações de Paulo. Para nós vermos como ele orava. E o que havia de substância, o que havia de pedido na oração de Paulo. Vamos ver? Peguem comigo. Vou começar com Colossenses. Vou ler a primeira oração de Paulo. E depois nós vamos ler em Efésios a segunda oração de Paulo. Então vamos lá. Colossenses 1. Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança nos santos na luz. Essa é a oração de Paulo. Como que ele orou por nós? Como que ele deixou a oração dele? E o que consiste nessa oração? Eu vou ler novamente versículo por versículo. Porque quando a gente ora, normalmente a gente tem um objetivo específico. Vou orar para que a minha filha consiga isso. Vou orar para que o meu esposo consiga isso. Vou orar para eu me livrar daquilo. Mas Paulo tinha uma oração. Não vou dizer genérica, mas uma oração abrangente para nós. Uma oração que tinha algo poderoso. Vou ler novamente. No versículo 9. Por esta razão também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E pedir o quê? O que que Paulo pedia? Então, ele orava e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da vossa vontade. O que que é transbordar? Se você coloca água num copo e você coloca água em demasia, aquela água transborda. E não vai sobrar naquele copo nada que não seja a água que você colocou. Se você coloca água até transbordar, aquele copo fica pleno, cheio. Você não consegue colocar mais nada. Então, Paulo, ele pedia que a gente transborde do pleno conhecimento da vontade de Deus. O que deve transbordar na minha vida? O que deve transbordar na minha mente? O pleno conhecimento daquilo que Deus quer para mim. Então, alguém aqui ora desta maneira? Senhor, o que o Senhor quer fazer da minha vida? Eis-me aqui, Pai. Eu quero saber o que o Senhor tem de planos para mim. Alguém ora assim? Não. A gente ora assim. Senhor, aumente, que a minha casa tenha provisão. Que os meus filhos sejam abençoados. Não é errado, amados. Mas existe uma oração que engloba tudo. E essa oração é quando? Essa oração é para que a gente tenha pleno conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas. E isso você só consegue pelo Espírito Santo. Ninguém consegue saber qual é a vontade de Deus sem deixar o Espírito Santo de Deus ensinar. Por isso que nós temos que orar em línguas. Deixar o Espírito Santo orar por você, as tuas fraquezas, as tuas necessidades e falar ao teu espírito quem é você e qual é o plano de Deus para a sua vida. Não há outra maneira. Vou continuar a oração de Paulo por nós. Então, primeiro, ele pede que transborde em nós o conhecimento da vontade de Deus em nós. De que maneira? Em toda sabedoria e entendimento espiritual. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus? É um entendimento espiritual, amados. É uma revelação do Espírito. Por isso que não adianta eu falar, olha, amanhã eu quero ser pastora. Eu vou fazer uns cursos de pastora. E faço todos os cursos de pastora que existe. Alguém vai me ensinar. Mas não é o Espírito Santo. Não é um entendimento espiritual, pode ser o entendimento da palavra. Eu saber a história, saber a Bíblia de trás para diante, de diante para trás. Mas o conhecimento espiritual é algo revelado no teu espírito. E aquilo que é revelado no teu espírito, precisa haver um professor espiritual. E esse professor espiritual se chama Espírito Santo. Então, olha só, a oração de Paulo. Primeiro, o que eu quero para os meus irmãos, eu oro para os meus irmãos, que eles transbordem do conhecimento de qual é a vontade de Deus na vida deles. E que isso seja revelado em espírito, em sabedoria e em espírito. Continuando, para quê? Para que tudo isso? Por que que eu preciso saber? Por que que eu preciso transbordar da vontade de Deus e ter esse conhecimento espiritual? Existe uma finalidade. No versículo 10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. O que é viver de modo digno? Viver de modo digno é do jeito que Deus gostaria que você vivesse. Apropriado, eu fui ver no dicionário. Digno significa apropriado, adequado, conveniente. Eu não posso viver de qualquer jeito. Nós não podemos viver de qualquer jeito. O conhecimento da vontade de Deus para a minha vida me leva a um viver digno, que agrada ao meu Deus. Agrada a homens? Não. É para agradar ao vizinho? Você fazer a vontade de Deus é para agradar ao vizinho? É para agradar teu pai, tua mãe? Não. É para agradar aquele que te chamou. É para agradar aquele que te dá o sustento. É para agradar aquele que tem o poder. É para agradar aquele que te amou primeiro. É para agradar aquele que pode tudo. Isso é viver de modo digno. Continuando. Para o seu inteiro, então vamos lá, a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Para o seu inteiro agrado, para agradar ao Senhor. Frutificando em toda boa obra, dando frutos. Se vivermos de modo digno a agradar a Deus, nós vamos dar frutos. E crescendo no pleno conhecimento de Deus. Amados, 1 Coríntios capítulo 1, 2. Então vamos lá. A palavra de Deus diz que Paulo planta, que Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. O que significa isso? Você ouviu a palavra de alguém, alguém plantou a palavra em você. Depois veio alguém que te deu uma fortalecida, regou aquela palavra, falou mais uma palavra de Deus para você, te deu motivos, te ensinou, te deu ânimo. Alguém regou na sua vida a palavra de Deus. Só que chega um momento da sua vida que é você que decide se você quer crescer ou se você quer ficar estagnado lá. Porque o crescimento vem do teu relacionamento com Deus. O crescimento, crescer dentro da palavra de Deus, não ser mais criança, vem do teu relacionamento com Deus. E isso ninguém pode interferir. Você não vai crescer se você tiver todo dia alguém lá te ensinando, e você nunca busca a palavra, só alguém te ensinando. É necessário que você busque em Deus. Que você tome iniciativa. Não, hoje eu vou para o quarto, eu vou orar, eu vou adorar a Deus. Hoje eu vou ler a palavra. Crescimento vem de Deus. E é isso que ele está dizendo aqui, ó. Frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E aí, o que acontece? Nessa jornada, no versículo 11, diz: sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com tristeza, com alegria. Alegria é algo que Deus, que o Senhor colocou na palavra dele, todas as vezes que ele se refere a viver nesta terra, mesmo sabendo que essa terra aqui é passageira, ele nos dá uma, vamos dizer assim, um ânimo. Ele diz: é com alegria. Faça a obra com alegria. O reino de Deus, paz, justiça e alegria no espírito. Porque quem aqui quer viver triste? Veja, amados, problemas e dificuldades não significa que é para você viver em tristeza. Problemas e dificuldades te impulsionam a buscar o Senhor. E o Senhor não desampara os seus filhos. O Senhor os fortalece, o Senhor os anima, o Senhor envia a palavra. Ele nos anima. E há uma coisa que existe pela obediência à palavra de Deus. Você tem alegria. Quem obedece à palavra tem alegria. Por isso que ele relaciona aqui. Olha, eu quero que você transborde no conhecimento pleno da vontade de Deus para a sua vida. E você vai ter algo na sua vida. Você vai ser fortalecido pelo poder que vem de quem? Do seu poder? Não. Nós somos fortalecidos no poder que vem de Deus. Segundo esse poder vem como? A força da sua glória. Nós somos fortalecidos no poder de Deus. De que maneira? Segundo a força da sua glória. Segundo a força da conquista de Jesus naquela cruz. Eu fui ver o que significa glória. Glória significa conquista, vitória, grandiosidade, suntuosidade. Então eu vou falar, eu vou traduzir isso. Deus, Paulo ora para que a gente transborde do conhecimento da vontade de Deus para nós e que sejamos fortalecidos com o poder que vem de Deus. E esse poder é segundo o quê? Segundo a força que vem da conquista de Jesus naquela cruz. E eu vou perguntar: vocês conhecem algo mais poderoso do que a obra de Jesus naquela cruz? É algo muito poderoso. Porque Jesus, ele se despojou de todo o poder que havia nele. Porque vocês imaginem que tudo foi feito segundo o poder que havia em Jesus. todo o poder do céu e da terra convergiu em quem? Em Jesus. E ele se despojou para ser crucificado, para poder reverter aquele sacrifício dele na cruz para nós. O sacrifício da cruz foi revertido para algo bom para nós. Ele nos trouxe salvação, vida eterna, autoridade. Ele fez algo que ninguém poderia fazer. Por meio do corpo dele, do sangue dele, nós nos tornamos filhos legitimados pelo sangue de Jesus. Filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. E sendo filhos, nós somos herdeiros. Nós temos autoridade sobre todo o principado aqui. É uma obra muito poderosa. Que muitas vezes nós não paramos para pensar. Nos comportamos como gafanhotos aqui na terra. Com medo. Cheio de mimimi. Sem assumir quem somos. Somos filhos de Deus. Aqui dentro, dentro dessa carcaça aparente, existe uma Ciciane eterna. Existe todos vocês. Existe a nova criatura eterna. Para a eternidade, nós nascemos de novo. Com autoridade. Então, essa obra, nós somos fortalecidos pelo poder de Deus, segundo a força daquilo que Jesus fez por nós, segundo a conquista que ele fez, segundo a vitória que ele obteve. Continuando. Como que a gente é fortalecido pela conquista de Jesus, pela obra de Jesus? Com toda perseverança. Se não houver perseverança, um dia você está bom. Um dia, hoje você está crendo. Amanhã você se esquece de quem somos? Se esquece do que Jesus fez? Não utiliza dessa obra poderosa de Jesus na cruz? Tem que perseverar. Todo dia. Todos os dias. Nós temos que nos alimentar com o pão vivo que veio do céu. Senão o nosso espírito, nosso homem interior, nossa nova criatura, a gente pode chamar do que for, mas essa nova criatura que você nasceu, precisa ser alimentado para perseverar. É muito fácil. É só compararmos um corpo físico com o corpo espiritual. O teu corpo físico está aqui, vou me mostrar, vocês estão vendo. Tem braços, pernas, cabeça, um corpo físico. Só que o meu corpo espiritual também tem cabeça, braços, pernas, mãos. O meu corpo físico foi alimentado com algo físico, com pão mesmo. Pão feito com farinha, ou bolo, eu adoro bolo. Mas eu vou dar uma de fitness, eu me alimentei de uma saladinha e vim. Precisa ser alimentado esse corpo físico. Mas o meu corpo espiritual também. Porque ele precisa perseverar. O meu corpo espiritual, a nova Ciciane, precisa perseverar na verdade. E ela só consegue, eu só vou conseguir perseverar se eu for alimentada. Assim como o meu corpo físico. Se não for alimentado, desfalece. Não consegue nem andar. Fica 4 dias sem comer e beber água. É impossível. Da mesma maneira, a Ciciane espiritual, o meu corpo espiritual, precisa se alimentar todos os dias. Com o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos nos alimentar por meio da palavra de Deus, que é Jesus Cristo. O pão vivo que desceu do céu é Jesus. E Jesus é a palavra. Então não adianta, existe uma cartilha. A gente não consegue perseverar se não estivermos alimentados com a palavra de Deus. Vou continuar a oração de Paulo. Vou continuar. Então vamos lá. Com toda a perseverança, ou seja, perseverança, com toda a constância, com obstinação. Você tem que estar obstinado todos os dias. Eu tenho que me alimentar desta palavra. Com toda a persistência e longanimidade. Olha, outra coisa. O que é longanimidade? Longanimidade é você suportar com firmeza as contrariedades deste mundo. Porque esse mundo aqui, você vai ter contrariedades, você vai passar por tribulações, você vai passar por problemas. Então eu tenho que perseverar com longanimidade. É você suportar com firmeza. O que é suportar com firmeza? Eu posso suportar assim, ó. Estou com um problema, certo? Eu posso passar por esse problema assim. Ai, meu Deus do céu. E agora? Como é que vai ser? Deus, eu não aguento mais. Deus, está muito difícil, Senhor. Ou eu posso passar assim. Pai, Tu és o meu Senhor. E eu te louvo, porque é o Senhor quem me fortalece. Obrigada, porque muitas são as tribulações dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. Obrigada, Pai, porque o Senhor tem um caminho para mim, é caminho de vitória. Obrigada pela vida eterna que o Senhor me deu. Obrigada pela alegria. Obrigada pela paz que Jesus me dá. Obrigada porque o Senhor abre os caminhos do deserto para mim. O Senhor vai à frente. Obrigada porque a minha força não vem dos meus braços, mas vem daquele que me ama, daquele que me amou primeiro. São duas maneiras. E Paulo está nos ensinando como orar no meio do teu problema. Ele diz, para você ser fortalecido com todo o poder, segundo a força da glória, com toda perseverança e longanimidade. Ele está nos dando passos de como fazer, de como orar, de como nos comportar. Primeiro, a oração tem que ser, Senhor, qual é os teus planos para mim? Me revela pelo Espírito. Ora em línguas e ele te revela. E depois ele está nos ensinando como viver. Como passar por isso. Vou continuar. Sendo fortalecidos, amados, eu leio 3, 4 vezes. Não é porque eu me perco, não. Eu vou explicar por quê. Cada vez que você lê a palavra, é preenchido aquele espaço de dúvida no teu coração. Leia a palavra 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. E ela é viva. E ela vai tomando conta daquele espaço que tem dúvida. A palavra de Deus, ela vai tomando conta daquele espaço que não tem entendimento. É assim. Então vamos lá. Pela quinta vez, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, longanimidade e com, fala em alta, mano, alegria. Olha mais uma vez a alegria. Não é com tristeza, é com alegria. Pai, eu estou passando por uma tribulação muito grande, mas o Senhor é aquele que me fortalece. E eu me alegro agora porque o Senhor tem uma saída, Pai. Obrigada porque as minhas filhas são ensinadas do Senhor, são fortalecidas. Obrigada porque o Senhor escreveu uma história de vitória. Se alegre nisso. Se alegre nisso. E eu vou fazer uma pergunta para os meus irmãos que estão me assistindo. Você acredita que Deus planejou para a sua vida uma derrota? Vocês acreditam que Deus escreveu uma história de derrota para a vida de vocês? Ele escreveu para cada um de nós uma história de vitória. E essa vitória ele conseguiu por meio de Jesus. Porque se Deus usou Jesus para fazer tudo o que há na terra, pela força do poder dele, ele também usou Jesus para escrever a história de vitória na sua vida. E ele escreveu pelo sangue, por meio de uma caneta tinteiro, pelo sangue de Jesus. Foi assim. O sangue de Jesus nos purificou. O sangue de Jesus nos lavou. Lavou os nossos pecados. O sangue de Jesus nos animou, nos deu autoridade. Aquele que é lavado com o sangue de Jesus, ele tem acesso direto a Deus. Ele se tornou limpo. Mesmo estando cheio de pecados, nós nos tornamos limpos. Cheios de vida. Cheios de paz, porque a paz veio por intermédio da obra de Jesus. Cheio de autoridade. Imagina, nós somos. Temos uma carcaça aqui que envelhece. Mas ele nos deu autoridade no Espírito, por meio do nome de Jesus. Olha quantas coisas. Então essa história de vitória, esse plano para a tua vida de vitória, continua de pé. Mesmo que você esteja passando por uma situação muito difícil, de tristeza, de perda, de falta de alegria, o Senhor planejou uma história de vitória. De vitória, de alegria, de paz. Ele não separou os filhos dele na terra, dizendo: essa metade é para ser feliz. Essa metade desses meus filhos eu separei para serem infelizes. Portanto, nós temos que nos levantar. Mesmo com o coração, muitas vezes, chateado, entristecido, se levante e declare: o Senhor escreveu uma história de vitória para a minha vida, com paz, justiça, alegria no Espírito. Essa é a condição que Deus trouxe para mim e para cada um de vocês. O reino de Deus é para todo aquele que crê. O reino de Deus é para aquele que entrega sua vida a Jesus e se submete a essa verdade. Ah, mas minha vida inteira eu aprendi assim. Queira saber o que Deus quer te ensinar. Queira saber não o que você aprendeu de homens e de doutrinas e de livros. Jogue tudo isso no lixo. Jogue tudo isso no lixo. E vá perguntar para Jesus. Qual é o plano que você tem para a minha vida? O que é que você fez por mim? E eu te agradeço. Fique feliz. Se alegre com os planos de Deus na sua vida. Se alegre. Vou continuar aqui. E de que maneira que eu vou, segundo a força de Deus, perseverando com longanimidade, com alegria, terminando a oração dele, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Tudo isso, dando graças ao nosso Deus, que nos fez idôneos. O que é idôneos? Idôneos é íntegro, que nos fez íntegros, que nos fez confiáveis, que nos fez aptos e capazes, é isso que quer dizer idôneos, para conseguir tudo isso. Deus não faria um plano em que nós não fôssemos capazes de realizar. Deus não teria um plano para cada um de vocês e para mim, se você não tivesse condições, habilidades, capacidades, idoneidade para concluir esse plano. Deus nos deu capacidade. Só que eu preciso não ir mais com as minhas forças. Eu preciso ir com as forças daquilo que Jesus fez por mim na cruz. Esse é o plano de Deus. Por isso que ele diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é aquilo que você faz aqui na terra pela tua capacidade. O reino de Deus vem não por aquilo que você é capaz. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Vamos relembrar? A paz. Somente Jesus trouxe a paz que o mundo não pode dar. Ou seja, qual é a paz que o mundo te dá, amados? A paz que o mundo dá é um carrão, uma casa boa. Não que isso não faça parte dos planos de Deus para a sua vida. Não é isso. Mas eu vou explicar o que é a paz que o mundo dá e a paz que Jesus dá. A paz do mundo é todo esse bem-estar para a tua alma, para o teu corpo. Isso é a paz que o mundo dá, o dinheiro dá. E a paz do Jesus? A paz de Jesus vem quando você sabe exatamente qual é o teu fim. Qual é o teu fim, amado que está me ouvindo? Você tem que ter plena convicção que o teu fim é estar com Deus na vida eterna. Então, se você sabe aonde você vai chegar, você vai estar preocupado? Essa é a paz. Essa paz ninguém pode te dar, somente Jesus. Saber para onde nós estamos indo. Então, tem pessoas, vamos supor que seja esse fim, seja até Cafelândia, uma outra cidade. Então, se eu tenho certeza que eu vou chegar a Cafelândia, e aí às vezes eu pego carona, um vai pela Rondon, o outro dá a volta por lá, não estou preocupado, eu sei que eu vou chegar. As pessoas se perdem nessa jornada aqui na Terra, porque elas querem determinado o jeito que elas vão chegar. Senhor, olha, eu quero a vida eterna, eu quero, mas eu quero assim, assim, assim. E eu quero depois dos 90 anos. Senhor, olha, eu não quero ficar velha não, viu? Eu quero chegar... Quem somos nós para acrescentar um côvado de dia nas nossas vidas? Só agradeça essa paz que Jesus nos trouxe de sabermos qual é o nosso fim. Isso ninguém pode nos dar, amados, a não ser Jesus. Ele é a porta. Ele é a porta do aprisco. Somente quem entrar pela porta chamada Jesus Cristo tem essa paz. Ninguém mais. Ninguém mais. Então o reino de Deus é paz. Justiça. O que seria justiça? Justiça significa você dar um mérito a quem de direito merece. Isso não é justiça? Se você tem lá um tribunal de justiça, eles decidem quem que tem o mérito de ganhar tal causa. A nossa justiça vem de Jesus. Nós reconhecemos que tudo quem fez foi Ele, naquela cruz. Isso você tem que reconhecer. Você tem que dar o mérito a Jesus. Ele fez tudo por nós. Ele é a nossa justiça. Nós fomos justificados por Jesus. Olha que maravilha. Então Jesus é a nossa justiça. Então o reino de Deus, paz, justiça e alegria no Espírito. Como é que eu tenho alegria no Espírito? Eu tenho alegria quando eu persevero, quando eu sou longânimo, quando eu obedeço a essa palavra. Então a pessoa ouve a palavra, mas faz do jeito dela. Ouve a palavra e não perdoa. Ouve a palavra e fala mal do outro. Ouve a palavra e faz do próprio jeito. Vai ter alegria no Espírito? Não. Então, amados, vou continuar aqui para não perder, só vai dar para fazer a primeira oração de Paulo, que está em Colossenses. Então, para terminar aqui o versículo 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, ou seja, nos fez confiáveis, nos fez aptos, nos fez capazes, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos fez aptos para herdar tudo aquilo que temos em Cristo Jesus. Gente, é uma oração perfeita. Uma oração perfeita. Vocês depois leiam novamente. É uma oração completa. Enfim, Paulo resume tudo isso no seguinte: existe um reino de Deus trazido por Jesus até nós. Uma condição de vida, de paz, justiça, alegria no Espírito. Mas, que você vai conseguir, quando você colocar em primeiro lugar, buscar esse reino. Essa oração dele, ele ora. Então ele não está querendo dizer que a gente não pode orar pelas outras coisas. Podemos orar, mas a oração principal qual é? Que a gente busque, transborde. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Que a gente não faz. Normalmente nós temos orações específicas pelo filho, pelo pai, mas a nossa oração de hoje em diante tem que ser essa: Pai, eu te louvo, eu te agradeço. Qual é a tua vontade para a minha vida, Pai? Revela em mim, Senhor, e vai para o teu quarto orando em línguas, adorando a Deus. E o Espírito Santo vai poder revelar no teu espírito o que Deus tem para cada um de nós. E são coisas boas. Vitória, em nome de Jesus, é vitória. Glória a Deus. Que oração poderosa. Poderosa. Eu vou ler agora a oração corrida novamente, para que ela fique enfincada na mente do coração de vocês. Na mente e no coração. Vocês sabem que nós temos o pastor Gary, que faz ensinos maravilhosos, e ele tem feito ensinos poderosos de como que esta palavra, o entendimento da palavra vai estar em nós. Como que eu prego Jesus na minha vida? Então Deus, no seu poder e na sua sabedoria, primeiro, você quer saber quem é Jesus? Como que essa palavra, o que é essa palavra? Leia os evangelhos. Você vai saber exatamente o que Jesus dizia. Você vai saber exatamente o que essa palavra de Deus diz no seu espírito. Depois ele explica que esta palavra, diferente antes de Jesus, existia uma lei que as pessoas tinham que saber. Certo? As pessoas, antes de Jesus, no Antigo Testamento, tinham lá leis que eles seguiam. Essa lei da verdade agora está cravada nos nossos corações. A tua consciência te diz. Então, quando você lê essa palavra, a tua consciência já te mostra a verdade. Então, eu vou ler corrido mais uma vez. A oração de Paulo. Vamos lá. Versículo 9. Por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir para vós que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Para quê? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. E, tem mais, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade e com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, que vos fez confiáveis, que vos fez aptos, capazes. Capazes à parte que vos cabe da herança dos santos da luz. Que vos fez aptos, capazes, para herdar tudo aquilo que Jesus conquistou para nós. Nós somos aptos. Nós temos capacidade para herdar tudo. Nós temos capacidade de transbordar do conhecimento de Deus nas nossas vidas. Nós temos capacidade, nós temos poder, nós somos fortalecidos por causa da força de Jesus naquela cruz. Por causa da obra dele, nós somos fortalecidos. Nós podemos perseverar com longanimidade e alegria. Essa é a oração de Paulo para nós. Então, nessa tarde, eu vou deixar a outra oração de Paulo para quinta-feira que vem. Ok? Então, nessa tarde, amados, agradeça. Vamos agradecer pelos planos de Deus nas nossas vidas. Pela paz que temos. Obrigada, Pai, nós te agradecemos nessa tarde. Porque o Senhor tem planos para as nossas vidas. E eu oro como Paulo orou por mim e pelos meus irmãos. Em nome de Jesus, que nós busquemos todo o conhecimento de Deus para nós. Que nós busquemos os planos de Deus para as nossas vidas. E que esses planos transbordem nas nossas vidas. Que não haja espaço para mais nada. Para nenhum pensamento torpe. Para nenhum engano. Para nenhuma mentira. Que os planos de Deus sejam plenos. Plenos e transbordem nas nossas mentes. Nos nossos corações. Que sejamos luz e sal da terra, que tenhamos, ó Pai, que a paz de Cristo, que chegou até nós, transborde, por meio da nossa fala, por meio do nosso procedimento, Pai, nos dê sabedoria, aqui somos quatro mulheres, Pai, que tenhamos sabedoria para lidar com os nossos pais, nossos irmãos, nossos esposos, nossos filhos, nos dê sabedoria, Pai. E eu vos peço, você que está me ouvindo aí na internet, peça junto comigo, Pai, me dê fome e sede da tua palavra, porque eu quero ser alimentado pelo pão vivo que desceu do céu, eu quero ser alimentado por Jesus e que transborde em mim, ó Pai, todo o conhecimento que vem do teu trono, que transborde em mim toda a paz que vem por meio de Jesus, que transborde em mim toda alegria de obedecer a essa palavra, que transborde em mim, ó Pai, a paz, o amor de Jesus, que transborde por meio dos meus atos, por meio das minhas palavras, dos meus procedimentos, o amor que já foi derramado no meu coração, por meio de Jesus. É isso que devemos ser, amados. É isso que somos, luz e sal da terra, quando buscamos os planos de Deus para as nossas vidas. Por isso, que o Senhor tem um recado. Nós que temos procurado orações específicas, Deus nos diz, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O que são essas coisas? Todas. Todas quais? Todas. Aquilo que você tem colocado em primeiro lugar, às vezes, para orar, se você buscar o reino, vai ser acrescentado na sua vida. Aquilo que você tem pedido e que os médicos, às vezes, não têm dado a você o que você procura. Aquilo que as diversões do mundo não têm trazido para a sua alma. Aquele descanso que você tem pedido. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Isso vai ser acrescentado. Amém? Que o Senhor da glória nessa tarde seja com cada um de vocês. Eu abençoo cada um ouvinte. Cada ouvinte que está aqui conosco. Entrando em concordância, se regozijando por causa da verdade. Pai, que o Senhor venha com uma unção de paz, de alegria, de ânimo, de vida. Levanta o teu povo, Pai. E toda mentira de Satanás, tudo aquilo que ele tem colocado na mente e nos corações, tentando extraviar da verdade, caia por terra agora. Em nome de Jesus, que haja ânimo no povo de Deus, ânimo, ânimo que vem da verdade, ânimo que vem das promessas daquele que não mente. Porque essa palavra é uma promessa e não é uma mentira. É para você, é para mim, é para cada um que está ouvindo. Que vocês tenham uma tarde poderosa de mudança, uma tarde que você se levante com coragem. Nós somos o bom perfume de Cristo. Nós somos soldados daquele que nos chamou primeiro e que paga as nossas contas. Nós somos soldados do exército de Cristo. Nós somos sacerdócio real. Nós fazemos parte da família real. Então se levante com coragem, com ânimo, com vida e deixe transbordar no seu coração. Qual é a vontade de Deus para você? Pai, obrigada. Nós oramos agora pela nossa cidade. Nós oramos por cada enfermo da nossa cidade. E declaramos cura, cura, em nome de Jesus. E como diz a tua palavra, os inimigos nos cercaram de todos os lados. Mas agora, em nome de Jesus, como espinhos do fogo, queima. Todo mal, toda doença, todo vírus, queima no nome do Senhor Jesus. Queima todo mal. Nós declaramos a nossa cidade liberta, livre, curada, sarada. Guarda a nossa casa, Pai. A nossa casa é guardada, sarada, curada. Nos livre de todo mal. Nos livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, amados.